Tudo é notícia. Bate e rebate. Futebol.
Chegou na hora? Então o homem tá aqui. Alexandre Costa.
Oi, Geraldo. Bom dia para você, pro amigo ligado aqui na Rádio Jornal, na Supermanhã. Essa semana, o Ralf de Carvalho trouxe aqui o presidente Milton Bivar falando sobre eleições, deixando claro que não vai ser candidato à reeleição, que os grupos já estão se articulando, e a antecipação da eleição do time do esporte. Hoje, nós vamos trazer o Santa Cruz, que nós falávamos, aliás, todo período, né, toda a aproximação de eleição, obviamente que alguns grupos já se apresentam, já se manifestam, e não é o contrário do Santa Cruz. Há muitas manifestações de oposição, obviamente, daqueles que apoiam hoje o Constantino Júnior, mas a gente vai saber como é que está essa questão da eleição na voz do Paulo Borba. Ele é presidente do Conselho Deliberativo do Tricolor, que traz pra gente aqui alguns detalhes no quesito eleições previstas para o mês de dezembro no Santa Cruz Futebol Clube. Paulo Borba, bom dia, amigo, tudo bem?
Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, uma satisfação participar do programa. Bem, quanto às eleições de Santa Cruz, ela segue seu ritmo normal, até agora não houve nada que pudesse antecipar o nosso pleito. Conforme o nosso estatuto, ela deverá ser realizada até a segunda quinzena do mês de dezembro.
A gente vê muito a movimentação quando é um período, quando é um ano de eleição, de grupos favoráveis a quem está no comando e os grupos desfavoráveis, ou seja, situação e também oposição. Já se apresentou algum grupo manifestando o desejo de candidatura nessas eleições do Santa Cruz ou até agora não chegou nada até o Conselho Deliberativo?
Pelo estatuto do Santa Cruz, o clube faz o edital de convocação e 5 dias corridos as chapas têm que ser registradas. Como não foi feito nenhum edital ainda, nós não temos oficialmente nenhuma chapa, nem de oposição, nem de situação. Essa é a situação atual.
Paulo, nessa questão de eleição, a gente sabe que depende muito da campanha, do que o clube vem disputando na temporada, de acesso, de conquista, e obviamente que o campeonato, até a gente conversava preliminarmente aqui fora do microfone da Rádio Jornal, que depende muito também porque o campeonato esse ano vai atravessar, né? Vai ultrapassar o final do ano, que é justamente a data da eleição, dezembro, e vai para o mês de fevereiro. Você acredita que este ano, esse acesso ou a não conquista, isso não vai pesar muito na questão da escolha de um presidente para os próximos 3 anos, Paulo?
Qualquer resultado que o futebol tenha influi numa eleição. Se ele for positivo, ele prevalece uma linha mais favorável à situação, e se for negativo, ao lado contrário. Esse ano, por conta da pandemia, o mundo todo teve seu planejamento de qualquer ordem financeira, administrativa, quebrado. E assim o futebol brasileiro também ocorreu. As equipes da Série C, que até setembro já tinham sua vida definida, nós tínhamos um planejamento para os últimos 3 meses discutir até a eleição, o estatuto, e isso foi quebrado com a pandemia que mudou o mundo, né? O mundo de cabeça para baixo. Então, eu ratifico a minha ideia de que o clube deve, a gente tem todas as chances de subir esse ano, mesmo porque o clube, desde o início do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz está com o time bem encaixado. E a chegada agora do nosso treinador, o Marcelo Martelotti, que já conhece, já tem todo um passado de conquista no clube como atleta e como treinador. E isso será muito bom para o clube. Eu acho que a gente esse ano sobe, com certeza.
Paulo, você como presidente do Conselho Deliberativo, como é que tem avaliado o trabalho do Constantino Júnior? Ele que vem lutando aí, como você bem frisou, sai treinador, já contrata outro imediatamente, o Marcelo Martelotti comanda a equipe na sequência, vem contornando da melhor forma possível a questão de contratação, já que não tem muito recurso para isso. Como é que o Conselho Deliberativo avalia o trabalho hoje do Executivo? Porque a gente sabe que a mola mestra é o Conselho Deliberativo. Como é que você tem avaliado esse trabalho?
É importante essa avaliação do Conselho, ela vem sendo propositiva. O nosso presidente do Executivo, bem como o nosso vice-presidente, eles têm uma linha direta conosco. O Conselho tem sido, de uma forma assim, muito substancial, muito importante, para o clube, né? O Conselho é um dos maiores patrocinadores do Santa Cruz. E essa linha direta com o presidente Constantino e o nosso querido vice-presidente, tem dado estabilidade política interna ao Santa Cruz. E a gente está unido, o Santa Cruz está unido, o Conselho e o clube, para a gente conseguir o acesso e dar esse presente à torcida coral, que a gente começa 2021 com o pé direito e o novo presidente consiga, né, gerir o clube na Série B.
No quesito estatuto, havia a possibilidade de modificação? Há uma probabilidade de novo estudo para modificação do estatuto do Santa Cruz, Paulo?
Olha, o estatuto está judicializado, né? Alguns conselheiros conseguiram, via justiça, barrar a Assembleia com um argumento só de que a decisão de mudança já estava sendo feita via conselho. Então, ele está judicializado, mas tanto oposição como situação, eles querem o melhor para o clube. Independente do documento que vá sair, nunca há uma concordância, assim, unanimidade de pensamento quando se trata de uma constituição de um clube, que é o estatuto. Mas sairá ou esse ano ou no próximo ano, com a próxima gestão, um estatuto do tamanho que o clube merece, com certeza.
Você falou com a gente previamente aqui ao telefone que há uma probabilidade de extensão desse mandato por conta dessa pandemia. Algumas coisas estão sendo modificadas, não só na nossa rotina, mas no futebol também, em várias áreas, vários segmentos, e uma delas é a extensão do comando aí, no caso do Constantino Júnior. Isso deve acontecer, na sua opinião?
Olha, é um projeto de lei federal, né? Das câmaras altas do país, o Senado, a Câmara dos Deputados Federais, que associações poderão, a depender do resultado da pandemia, se não houver assim, uma segunda onda de contágio, esse mandato das associações, inclusive os clubes que estão inseridos nesse pensamento, poderão ter seus mandatos estendidos, né? Então, como nessa pandemia nada ela vem sendo assim, 100% concretizado, não há remédio, não há receita. Então a gente vai ficar à mercê do que essa PL poder não acontecer ou não. E dependendo do que acontecer, o ideal é que seja resolvido esse ano as eleições. Mas se não acontecer, nós estaremos prontos para essa extensão de mandato, fazer o melhor para o clube e, se Deus quiser, entregar. Em caso esse mandato seja estendido, o clube já na Série B para o próximo presidente.
Paulo Borba, agradecimentos aqui pela sua presença no microfone da Rádio Jornal e dizer que a gente vai estar em contato, né? Vai estar conversando, mantendo esse contato para atualizar no quesito eleições do Tricolor no finalzinho do ano, né? Dezembro, prevista aí, portanto, essa eleição. E a gente vai estar sempre nesse contato para atualizar o torcedor do Santa Cruz aqui na Rádio Jornal, viu, Paulo?
Obrigado pela oportunidade, forte abraço, um abraço especial à torcida Colau.
Presença, então. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo Borba, presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz. Já adiantando algo sobre as eleições, está mantido aí a data para dezembro. De momento, lógico, tem articulação, mas tudo por alto ainda, não há oficialização de chapas concorrentes. A gente sabe que tem os opositores, mas devem se apresentar com a aproximação das eleições. Agora, Geraldo, eu vou trazer aqui a palavra do atacante Álvaro, do Náutico. O Álvaro está afastado desde o ano passado, né, finalzinho do ano, foi um jogador muito importante na caminhada do Náutico do acesso da C para B. É um cara muito jovem, completou 23 anos na última quarta-feira e está realmente esperançoso por uma temporada e bem convincente na equipe alvirrubra. Está afastado, se recuperando aí da lesão, né, que o afastou do futebol. Ele teve um problema no ligamento cruzado anterior e no menisco, foi cirurgiado e obviamente vem nesse período de recuperação. Álvaro, primeiro eu pergunto para você, tem acompanhado a Série B, tem acompanhado os jogos, o que você tem feito aí nesse período, Álvaro?
Sim, sim, eu acompanhado, tá complicado por estar de fora, né? Mas logo logo estarei vendo de dentro, né? Jogando, se Deus quiser.
Foram oito meses de recuperação. Nesse período, o que é que você fez, além de se tratar, de se cuidar, de estar participando aí da fisioterapia, de estar sempre presente, corroborando com essa recuperação?
É, descansar, né? Estava descansando bastante, focado na recuperação. É, sabia que ia logo podia estar voltando, né? A recuperação é essencial nesse momento, descanso, família, tudo isso é coisa positiva para poder voltar bem.
Eu estava acompanhando até a sua história, Álvaro, e por onde você passou, onde você tentou, inclusive, sua carreira. Você teve algumas propostas negadas, né? Algumas chegadas e algumas negativas de alguns clubes. Como foi esse período de superação para você? Jogar hoje no time principal do Náutico, ser um cara muito apostado. O que você pensa no dia a dia? Como você superou aquele período de negação na sua vida, Álvaro?
Não foi fácil. Acho que foi os três clubes daqui a fechar as portas para mim, mas eu sempre tive um sonho de ser um grande jogador profissional. Então eu sempre levei uma palavra para mim, que era persistência, e sempre persisti. Um sonho a gente nunca desiste, e não foi fácil. E hoje, graças a Deus, estou vivendo um momento muito maravilhoso, que é no Náutico, né? E espero voltar 100%.
O que é que representa hoje para você jogar no Náutico? O clube tem te dado todo o apoio nesse período de recuperação. Eu ouço muito, Álvaro, alguns atletas dizendo que não tiveram tanto apoio do clube, que se cuidaram por conta própria, mas no caso do Clube Náutico Capibaribe, como foi o acompanhamento dessa sua recuperação?
Não, me deram todo o suporte. Me deram todo o suporte aqui, fisioterapeuta, tudo. Então, não tenho o que reclamar, não. O suporte foi favorável a mim aqui, então só tenho que agradecer. Os fisioterapeutas que estão me tratando hoje são das melhores qualidades, Gustavo, André, Silmar, esses caras são essenciais aqui na fisioterapia.
E sua família, como é que tem encarado esse período? Tem te apoiado também? O que é que eles passam no dia a dia, Álvaro?
Sim, eles sempre estão me apoiando, né? É, me motivando. São um dos motivos da gente insistir sempre bastante e correr atrás do nosso objetivo, apoio da família.
É, recentemente, Álvaro, alguns companheiros de trabalho seus passaram por um momento difícil, foram flagrados num evento, numa festa. Logicamente que o atleta tem a vida particular dele, né? Ele tem a vida dele fora dos gramados, ele faz o que ele bem acredita que é legal, que não prejudique, e assume a responsabilidade. Como você recebeu essa notícia do afastamento dos seus companheiros, Álvaro?
Pô, é uma situação que não é fácil, né? É uma situação complicada, mas isso aí foi escolha da diretoria. Então, eles tomaram a melhor decisão para eles, e que seja melhor para todos, né?
Hoje você está com 23 anos, não é isso?
Isso, 23 anos hoje.
É, já superou aquela fase, inclusive, da euforia, de amizades e tal. Tudo isso tem que ser colocado no dia a dia com muito profissionalismo, né, Álvaro?
Com certeza. Sempre vai ter aquele friozinho na barriga, sempre determinação. E sempre fé em Deus, as coisas acontecem.
Você é um cara que joga como centroavante e o atacante de beirada, ou os famosos pontas modernos que os técnicos gostam hoje no futebol. Qual posição você gosta mais de atuar ali, Álvaro?
Para ser bem sincero, faz um bom tempo que eu não jogo de centroavante mais, mas a posição que mais gosto de jogar hoje é ponta, né? Mas são duas posições que eu conheço bastante e sei jogar, que é na ponta e de centroavante.
Quem você se inspira? Quem que você acha hoje que é um atacante que você presta atenção? Você tenta até, em alguns momentos, copiar algumas jogadas, alguns lances, a característica. Qual o teu espelho para jogar futebol hoje no quesito atacante, Álvaro?
Pô, aqui no Brasil, uma característica assim que eu sempre procuro fazer é o Bruno Henrique do Flamengo, né? Bruno Henrique. Que hoje está se destacando muito e é um espelho para todos nós, né?
Você espera voltar ao gramado em que período? Quando é que você espera estar pisando no gramado e estar tentando fazer os gols que você fez?
Finalzinho desse mês, pro começo de outubro.
Você já se sente bem? Não sente mais nada? Essa recuperação foi tranquila?
Sim. Graças a Deus, muito bem, sem dor. Isso é muito importante.
Como é que foi o período de pandemia, Álvaro? Como é que você passou, enfrentou esse período de muita dificuldade?
Foi complicado, né? A gente acostumado com a rotina e tá todos os dias no clube e isso mudou um pouco, né? Apesar que tinha que fazer os tratamentos, estava todos os dias, mas a gente acostumado com aquela rotina, a rotina mudou totalmente.
Da família, tem sempre aquela pessoa que influencia mais, que ajuda mais, que incentiva, que dá apoio, que dá conselho. Quem tem sido esse alicerce para você na sua família?
Meus pais e minha esposa.
Como é que você viu a transição de técnico? Você trabalhava com o Gilmar Dalpozo. Hoje tem o Gilson Kleina. Você buscou informações do Kleina? O Kleina já fala sobre você? Você já teve um contato direto com ele? Como é que foi isso, Álvaro?
Ele já teve uma conversa comigo, já me conhece faz tempo, então isso eu acho que não vai ter dificuldade. Já é um cara que já me viu jogar, eu acho que isso pode ser um pouco fácil, né? Porque a gente jogar, já não vai ter tanta dificuldade.
Muito bem. Aí o atacante Álvaro está voltando, período de transição, já está trabalhando no dia a dia, fisioterapia, vai passar pelo... A questão física também, em breve vai estar aí tentando marcar muitos gols pela equipe alvirrubra, 23 anos completados na quarta-feira. Só para a gente fechar aqui de momento, Geraldo, amanhã, 19 horas, nos Aflitos, tem Náutico e Botafogo de Ribeirão Preto, jogo das 7 da noite. Domingo, o Santa Cruz enfrenta o Remo, 18 horas no Arruda. E no domingo também, 19h45, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Sport no Campeonato Brasileiro. Vamos apostar que seja um fim de semana positivo aí pro nosso futebol, né, Geraldo?
Vai pra Tabajara agora, né?
Vou dar uma passadinha lá.
Vamos lá!
Rádio Jornal, Pernambuco em primeiro lugar.